Sr. Comandante Pedro Pires, sou jornalista português há alguns anos e devo-lhe dizer que me parece estar numa situação privilegiada para lhe fazer uma entrevista, já que sofro da mesma ignorância do que a maioria dos meus ouvintes em relação àquilo que se passa na Guiné. Eu falo com intenção, digo com intenção a palavra Guiné. Durante a minha vida, a partir dos 15 anos, comecei a ouvir, para já na escola, estudei os livros, estudei a dominação colonial portuguesa, numa perspectiva que também conheço, porque estudou em Lisboa. Depois, quando em 1961 se iniciaram em Angola os momentos de libertação, comecei a ouvir a rádio com um certo interesse e era sempre a mesma voz e era sempre do mesmo lado que ouvíamos informações. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, assim sempre aconteceu, até que, ao virar-me um tanto para a política, aprendi que terroristas poderiam ser guerrilheiros, podiam ser combatentes da libertação. Portanto, julgo estar aqui a representar a tal ignorância de ouvintes de Portugal, que neste momento estão a sintonizar o Rádio Clube Português, a que nós chamamos, depois do 25 de Abril, com um tanto de demagogia, evidentemente, a estação, a emissora da liberdade. Queria, portanto, pedir ao Sr. Comandante Pedro Pires, que foi um combatente da primeira hora, que explicasse a gênese do movimento de libertação na Guiné.
Bom, sabe, nós, o nosso partido chama-se Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. O nosso partido foi fundado em 1956 pelo nosso saudoso camarada Amílcar Cabral e mais cinco camaradas da Guiné e de Cabo Verde. Porquê a criação do partido? O nosso partido foi criado para lutar pela nossa independência, para lutar contra a dominação colonial portuguesa na nossa terra e mais concretamente na Guiné e nas ilhas de Cabo Verde.
Já agora, antes de continuar, porquê Guiné e Cabo Verde? É uma coisa que em Portugal também não se entende comumente.
Guiné e Cabo Verde porque sabe que Cabo Verde recebeu, se me permite esse francesismo, um grande aporte da população da Guiné. Portanto, o fundo da população de Cabo Verde, esse fundo é africano e sobretudo da Guiné. Mas Guiné e Cabo Verde tiveram ligação especial durante vários anos, e eu creio mesmo mais de uma centena de anos. Portanto, havia uma só administração. Depois dividiu-se em duas administrações, mas estabeleceram-se entre os guineenses e os cabo-verdianos relações especiais, porque muita gente de Cabo Verde vive e vai à Guiné. Portanto, há razões históricas e há razões de ordem social que nos levaram a criar um partido de guineenses e de cabo-verdianos. A validade dessa tomada de posição, portanto, a validade dessa escolha, podemos ver essa validade hoje pelas vitórias e pela capacidade do nosso partido, a capacidade com que o nosso partido resistiu a toda a tentativa de divisão feita pelas autoridades coloniais.
O partido, portanto, criado em 1956, começou, julgo que poderemos assim classificá-lo, por uma atividade, digamos, clássica a nível de partido. Só mais tarde é que escolheu a via armada. Pode-me explicar as razões dessa viragem?
Podemos dizer que no começo é como uma criança. Criança nasce, cresce, depois não sabe andar, mas começa a gatinhar, depois começa a andar. Pois nós fomos aprendendo durante, nós fomos aprendendo com o tempo, quer dizer, começamos, pensávamos que era possível, através de uma atividade sindical, através de uma mobilização nos centros urbanos, que era possível combater o colonialismo ou começar a combater o colonialismo na nossa terra. Mas a reação violenta das autoridades coloniais quando da greve de Pidjiguiti levou-nos a tirar conclusões, ou seja, levou a direção do partido nessa altura a tirar conclusões. Necessário combater o inimigo, mas onde ele é mais fraco.
Essa greve saldou-se com a morte de algumas dezenas de africanos.
Sim, saldou-se com a morte de mais de 50 africanos.
E a repressão continuou logo a seguir ou teve algum compasso de espera?
Sim, continuou, quer dizer, não se matou mais gente, mas continuou o clima da repressão. Desde essa altura, a repressão continuou até 25 de Abril, podemos dizer.
Agora, voltando a utilizar um chavão da guerra psicológica que em Portugal se fazia, não era apenas nas colónias, em Portugal se fazia junto à população para a convencer da justeza, entre aspas, de uma determinada política, eu dir-lhe-ia uma coisa que certamente conhece. Em Portugal eram apresentados os homens dos movimentos de libertação como terroristas a soldo de inimigos do Ocidente, vindos do exterior e pagos pelo exterior. É capaz de explicar aos ouvintes da Rádio Clube Português a sua verdade e a verdade do PAIGC?
Sim. Sabe que... quer dizer, essa gente, portanto, a classe dominante em Portugal, nessa altura, tinha que apresentar uma justificação. E esta justificação... essa justificação era apresentar-nos como estrangeiros, portanto, gente que não sabe o que quer, gente que quer vender a terra, gente que quer desmembrar Portugal e não aceitar a realidade. Se essa gente, se fôssemos ver porquê é que eles faziam isso, primeiro eles têm os seus interesses, têm os seus interesses e não queriam perder esses interesses. Segundo, também nós pensamos que eles são... principalmente indivíduos que não viviam a época, não viviam a sua própria época. Terceiro, pensamos que eram essencialmente ignorantes políticos. E o facto de ignorantes políticos que não queriam aceitar uma realidade nova. E Salazar era o protótipo, o exemplo dessa ignorância política, dessa negação do nosso tempo, das leis do nosso tempo, negação do desenvolvimento da história, e mais podíamos chamar, era mesmo a fossilização política em Portugal. Quando nos dizem que nós somos agentes de Moscovo ou queremos vender a nossa terra a Moscovo, é a linguagem que eles utilizavam contra qualquer indivíduo que fosse contra o fascismo em Portugal. Portanto, não era de admirar. E estou crente que os portugueses, o povo português nunca acreditou que nós fôssemos de facto terroristas, que não fôssemos agentes de estrangeiro na nossa terra.
E em relação à implantação do PAIGC nas massas africanas, falando concretamente no território da Guiné, na primeira fase da luta, foi difícil, fácil?
Para um povo que não tem experiência política, certamente tem de ser difícil. Mas foi preciso paciência e ser mais realista, tocar ao homem simples do campo os pontos sensíveis. Um dos pontos sensíveis era a exploração. Estavam sujeitos a uma grande exploração, sobretudo em matéria de comércio, em matéria de trabalho forçado, etc. Portanto, embora o indivíduo possa ser ignorante, mas eu penso que ele não pode desconhecer os seus interesses. Posso ser ignorante, mas sei o que eu quero. E também sei, ou posso saber de uma maneira muito confusa, quem é que é o responsável pela minha situação.
Até 1968, a luta armada na Guiné, podemos afirmá-lo, julgo eu, que manteve um certo equilíbrio entre ambas as partes. Mas, progressivamente, o PAIGC foi conseguindo dominar e, cada vez mais, fazer a guerra ir para o seu lado. Eu gostaria de lhe perguntar, atendendo especialmente à experiência do MPLA e de outros movimentos de libertação, mas do MPLA em Angola, a que é que atribui o êxito da luta armada do PAIGC contra o exército português na Guiné?
Eu não situava a coisa como o camarada situou. Eu poria assim, até 1968 a nossa luta avançou com força e chegou a ponto de fazer o inimigo perder um grande número de quartéis. Em 1967, 68, começo de 69, tinha-se um plano de fechar a fronteira, fechar a fronteira sul. Então, esse plano foi destruído em 1968. A partir dessa altura, podemos dizer que não avançamos com a mesma impetuosidade que avançávamos. Depois chegamos a um ponto de... chegamos a um ponto de certo equilíbrio. essa fase de equilíbrio foi aproveitada pela política de Guiné Melhor, de reformas.
Portanto, perseguida pelo general Spínola, na altura governador-geral.
Não nos interessa a pessoa que fez ou não fez. Nós analisamos o facto, se fez ou não fez, não nos interessa chamar nomes. Nós somos contra isso. Bom,
essa então, política, portanto, da Guiné Melhor, provocou um certo equilíbrio de forças, considera?
Não, aproveitou um certo equilíbrio de forças. Portanto, era preciso destruir esse equilíbrio de forças. E destruir a nosso favor, está claro. Mas havia um problema importante, que era a utilização, portanto, a grande mobilidade das forças portuguesas com a utilização dos helicópteros e com o terrorismo, com a aviação, terrorismo utilizando a aviação, os bombardeamentos, massacres, etc. Mas, depois veio o caso cruel e doloroso para nós, do assassinato do nosso camarada Amílcar Cabral. E todo um plano de reocupação de certas regiões libertadas. E, a partir dessa altura, nós já tínhamos um plano também de contra-ataque para virar a situação a nosso favor. E, mas, com esse assassinato, e diante da situação criada, era necessário, de facto, fazer um esforço grande, redobrar os esforços para destruir toda a tentativa de destruição da nossa luta e do nosso partido. Foi assim que elaboramos novos planos. Os nossos combatentes, de facto, reagiram muito bem, porque combateram com toda a coragem, com toda a dedicação, sem nenhuma falta de... sem nenhum desespero, sem nenhuma coisa de desespero. Mas interveio um fator novo, porque nós também sabemos que essa guerra é uma guerra de técnica. Portanto, a aviação é a técnica, portanto, é o fator fundamental da guerra, da parte dos colonialistas, da parte repressiva. E nós tínhamos que conseguir uma arma que anulasse, pelo menos em parte, o efeito da aviação. Então conseguimos os foguetes contra aviões. Com esses foguetes, conseguimos liquidar em parte a dominação aérea, o domínio aéreo do inimigo. Com a liquidação em parte do domínio aéreo do inimigo, o inimigo perdeu mobilidade. Então aproveitamos esse momento para fazer operações no duro e vir a nosso favor a situação militar. E a partir dessa altura, o inimigo perdeu toda a iniciativa e a iniciativa está, desde esse momento, a iniciativa está do nosso lado. Preciso que saiba que não é nenhum favor em relação a nós irmos para as negociações. O inimigo perdeu, de facto, a iniciativa. Só há uma solução. Buscar a solução negociada do conflito.
Há muitos jornalistas que estiveram no teatro de guerra e que consideram que o PAIGC, já há muito tempo, pelo menos há 6 meses, tinha possibilidades, se quisesse, de atacar a Bissau. Porquê é que o PAIGC nunca quis atacar a Bissau? Houve alguns ataques, não é? Mas...
O PAIGC, para falar a verdade, o PAIGC já atacou Bissau várias vezes. Mas criou-se um cinturão de proteção à volta de Bissau. E agora é mais difícil atacar Bissau. Mas isso não quer dizer, porque o problema não se põe de tomar Bissau. O problema não se põe de tomar Bissau. O problema põe-se no seguinte aspecto. É preciso criar uma situação insustentável para o inimigo, obrigá-lo a ceder, a negociar.
Em relação à existência na Guiné de um outro movimento de libertação chamado FLING, o que é que o PAIGC, qual é a posição do PAIGC em relação a ele?
Bom, o PAIGC não tem posição em relação a essa gente. É preciso perguntar às autoridades portuguesas se de facto FLING existe na Guiné, portanto na Guiné-Bissau, ou se existe no Senegal. Portanto, é preciso perguntar isso. Portanto, na Guiné sabemos que não existe, talvez exista no Senegal.
E em relação a, certamente, que é matéria de negociações, e portanto, se for de negociações, como fizemos um gentleman agreement, que não haveria perguntas sobre isso, pode escusar-se de responder. Ao futuro dos soldados africanos integrados no exército português?
Quer dizer, nós não gostaríamos de dar uma resposta ainda, porque não discutimos esse problema ainda. Portanto, não gostaria de dar resposta a isso. Quer dizer, mas é preciso ter em consideração que nós já dissemos várias vezes, nós não temos nenhum ódio, não alimentamos ódio em relação a ninguém. Nós somos realistas, somos objetivos e resolvemos todos os problemas dentro do interesse do nosso povo. Portanto, não há problema de ódio, de ressentimento ou de qualquer outra coisa assim. Nós vamos resolver esse problema dentro dos interesses do nosso povo.
Gostaria, finalmente, de dirigir alguma mensagem, certamente aos milhares de ouvintes que neste momento ouvem a sua voz, antigos combatentes na Guiné, inclusivamente, mulheres, jovens.
Quer dizer, é um prazer imenso para mim, de facto, dirigir uma mensagem ao povo de Portugal e reafirmar mais uma vez que nós temos uma grande admiração pelo povo de Portugal e que nunca fizemos a luta contra o povo português, embora a propaganda colonialista, a propaganda fascista quisesse provar o contrário, que nós somos antiportugueses, e há bastante gente também que costuma empregar essa coisa, movimentos antiportugueses. Nós não lutamos contra o povo português, lutamos contra a dominação colonial portuguesa, é preciso que os portugueses aceitem isso também, mesmo os mais democratas, que houve uma que há uma dominação colonial na nossa terra, que o problema não é saber se há ou não há, mas o problema é de resolver, portanto, destruir essa dominação colonial. E queremos também, em especial, saudar os portugueses, principalmente os soldados que estiveram na nossa terra, para dizer que nós não temos contra eles qualquer ressentimento. Sabemos que a maioria foi levada à força, não há voluntários, portanto, e mesmo há toda uma máquina de propaganda contra, está toda uma máquina de propaganda a fim de convencer aos soldados, aos portugueses, que estavam a lutar contra os seus inimigos. Antes, pelo contrário, está provado hoje que, de facto, os soldados portugueses, filhos do povo humilde português, estavam a lutar contra os seus próprios aliados, contra os seus próprios irmãos, podemos dizer, porque defendemos e lutamos pela mesma causa.
Muito obrigado.
E aqui pode ver toda a ligação, é constituída por indivíduos de etnias diferentes. Portanto, não há. Nós pensamos que agora nós estamos a construir a nossa nação na Guiné. E vivamos mais longe ainda, nós pensamos que há um povo de Guiné e Cabo Verde, que é o facto de estarmos juntos a lutar. Essa solidariedade de luta. Como é que se percebe, ou como é que se podia perceber, se houvesse tanta divisão, que podíamos perguntar, então qual é o comandante que vai comandar uma região? Ou qual é o comandante que vai comandar um bigrupo? Teríamos que ir perguntar a raça. Temos de ir pela capacidade dessa pessoa. Nós lutamos sempre contra toda a tentativa da divisão. Mas isso não significa que não tenhamos em consideração ainda os restos da divisão tribal que existe na nossa terra. Mas a tal política de progresso, ou a tal política de Guiné Melhor, a tal política de voltar à fonte, portanto, retour aux sources, se diz em francês, que se tentou praticar, quer dizer, uma coisa camuflada, que se tentou praticar na Guiné, nós consideramos uma política reacionária, porque não está orientada no sentido do progresso. Tentou-se, e tal coisa, respeito da cultura africana, que eles também apregou um tanto, também consideramos como uma coisa reacionária. Devemos entrar a coisa no desenvolvimento para o futuro, para a criação, de facto, de uma nação na Guiné e de um povo entre Guiné e Cabo Verde. Nós pensamos, essa é a nossa plataforma, a nossa maneira de ver o problema. Portanto, há um exagero, de facto, nos problemas étnicos em África, mas o nosso partido sempre combateu o problema tribal, mas sempre combateu o racismo tribal.